Boa tarde, estamos em visão de jogo. À quarta jornada, o Benfica está isolado no comando do campeonato. É a única equipa só com vitórias. 4 jogos, 12 pontos. Ganhou ontem na Luz ao Tondela por 2-1. Não foi uma vitória fácil. O Tondela, ao intervalo, vencia por 1-0. Na segunda parte, o Benfica conseguiu a reviravolta com golos de Rafa e Gilberto. Luís Freitas Lobo, Jorge Jesus mexeu muito na equipa. 7 alterações em relação ao jogo de Eindhoven. Mas a equipa só começou a jogar bem na segunda parte, após as entradas de Weigl, Rafa e Gilberto.
Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Eu penso que a questão das alterações, foram 3 substituições ao intervalo, não é? Acabam por ser decisivas para mudar um pouco a equipa, mas a questão é muito simples, não há aqui nenhuma alteração tática. E mais do que as características dos jogadores, é o valor dos jogadores. Acho que a entrada do Rafa é decisiva, a entrada do Weigl é decisiva, porque trazem coisas completamente diferentes à forma de jogar do Benfica, quer em termos mais de construção, mais tático, pelo lado do Weigl, quer em termos de tudo, né, por parte do Rafa. E a questão do Gilberto, também, e sim, já é mais pelas características. A questão do André Almeida é uma questão para ser tratada com algum cuidado pelo Benfica este ano, não é? Porque o jogador vem de uma lesão muito grave, é um jogador importantíssimo em termos de estatuto que tem no Benfica, o símbolo, mas vamos ver se ele estará em condições ou não de dar ao Benfica o que o Benfica necessita em termos de rendimento. Para já está a recuperar aos poucos, não é? Naturalmente.
E é por isso que o Benfica contrata mais um lateral direito, o austríaco Valentino Lázaro?
Sim, talvez, porque também vinha aqui a pensar um pouco nesta contratação do Lázaro. Embora o Lázaro não seja lateral direito, atenção, João, o Lázaro é um extremo que tem sido adaptado a lateral nos últimos tempos pelos clubes por onde tem passado, sobretudo em sistemas de 3 defesas, ou 3 centrais.
Extremo já o Benfica contratou também Radonjić.
Sim, exatamente, e até se pensares em questão de laterais, tens o Diogo Gonçalves, tem o
André Almeida e o Gilberto.
Exatamente, o André Almeida que regressa agora e o Gilberto, em princípio esses 3, e mesmo o Radonjić podendo jogar nessa posição, portanto não faria muito sentido essa contratação. Pelo que eu acho que tem a ver muito com a equação que o Jorge Jesus fazia também ontem, que um jogador em condições normais fazendo os jogos todos faria mais de 60 jogos, pensando em seleções, competições europeias, campeonato, tudo. A possibilidade de ter um lateral que lhe garanta a qualidade de entrar, um lateral até ofensivo, não é? De projeção ofensiva.
Para jogar com 3 centrais?
Com 3 centrais ou com defesa a 4. Seja como for, o Benfica precisa muito de laterais em processo ofensivo, sobretudo nos jogos do nosso campeonato. Aliás, ontem foi um desses casos em que jogou com 4, não é? Jogou com 2 centrais, defesa a 4. E portanto a questão não era Almeida, não é? Quando realmente tivesse a jogar mal, a questão é que não dava essa subida de rendimento ofensivo e portanto não sei, poderá evoluir fisicamente ao longo da época, mas neste momento é natural que o Jorge Jesus não o diga, naturalmente, mas penso que só tem 2 laterais, não é? O Gilberto, que é um jogador que ontem por acaso até fez uma excelente exibição quando entrou e marcou o golo, mas tem sido sempre visto de lado, não é? Um pouco com desconfiança.
Patinho feio, como dizia Jorge Jesus.
Sim, um patinho feio, embora como já referi também várias vezes, o patinho feio é uma história de sucesso, não é? No fim, o patinho feio revela-se um cisne e consegue conquistar o mundo. Portanto, nesse sentido, pode haver essa diferença.
Os cisnes conquistam o mundo.
Naquela história, sim.
Conquistou o mundo, não?
Naquela fábula.
Não li essa história assim.
O mundo dele, o pequeno mundo onde ele habita. O pequeno mundo onde ele habita.
O lago.
O lago. Pelo que o Gilberto pode ser também, salvo as devidas proporções, um caso de sucesso quando se impor na equipa do Benfica, como ontem apareceu. Mas olhando este contexto, esta conjuntura, e também com o facto de Diogo Gonçalves ainda ser um jogador em afirmação, é natural que ele pense no lateral direito assim, não é? Portanto, de outra forma não faria muito sentido. Mas onde foi decisivo essas alterações para dar a volta ao resultado, o Tondela também começou a recuar muito, não conseguiu fazer os contra-ataques perigosos que prometeu no início quando marcou o golo, acabou muito atrás e acabou sufocado e acabou por perder o jogo.
O Jorge Jesus, Zé Manuel Ribeiro, falava da necessidade de contratar mais um central e não de um extremo ou lateral como poderá jogar Valentino Lázaro.
Faz sentido, não é? A partir do momento que queres jogar com 3 centrais, faz sentido ter mais uma opção.
Ele tem Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Morato e Ferro, que parece não contar.
Sim, o Ferro. Eu já não estou a contar com o Ferro e é não contando com o Ferro que eu digo isto. Acho que faz falta ali mais uma opção de facto, se quiser jogar muito tempo com os 3 centrais, ou a maior parte das vezes com os 3 centrais. Mas ainda sobre o jogo de ontem, há uma coisa que eu gostava de dizer. Acho que quem quer saber o que é o João Mário, como joga o João Mário, tem que ver aquela segunda parte. Essas alterações que o Jorge Jesus fez ao intervalo permitiram quase pôr o João Mário como um maestro, um DJ à frente da misturadora. Não é? Quase podíamos ver-nos na pele dele, de frente para o jogo, e a ver como ele tomava boas decisões atrás de boas decisões. O João Mário é um jogo que devia ser estudado para se perceber o que é aquele jogador e o que é que ele pode fazer. Não é? Sempre perto da bola, sempre, e sobretudo isso, boas decisões, bons cruzamentos. Raramente uma jogada se perdeu depois de chegar aos pés dele. Eu acho que sem o João Mário, aquele massacre que vimos ontem no Benfica na segunda parte não tinha existido.
Mas beneficiando também muito da presença de Weigl nas costas e da forma como Weigl faz fluir o jogo.
Sim, porque na primeira parte o que percebíamos era o João Mário muito dividido entre a ajuda cá atrás ao MT e a necessidade de começar o jogo lá atrás e depois de o acabar também à frente. Enquanto que na segunda parte isso deixou de ser preciso, portanto ele ficou livre para fazer só aquela função e de facto foi impressionante. Portanto, eu estive ali 45 minutos basicamente só a reparar naqueles detalhes dele. E depois há outra coisa também que é importante nisto do Benfica e que para mim tem sido uma história de... Eu já falava nisto no tempo do Bruno Lage, que me deves lembrar aqui no programa, que é... O Rafa é frequentemente a tática do Benfica. É o jogador que define.
Sabes porquê? Na minha opinião, perspectiva, sabes porquê? Porque ele provoca caos nas equipas adversárias. Ele tem um jogo, de certa forma, caótico.
Sim, que desordena os adversários, sem dúvidas.
E claramente.
Isso. Exatamente. Mas já era a altura do Benfica ter outra solução. É que. Ainda ontem estava a reparar no Everton também que devia ser esse jogador.
Mas eu não sei se o Benfica não vai ter uma solução parecida com o Rafa, com o Radonjić.
Parecido com o Rafa, acho que não existe ninguém. Acho que não há nenhum jogador que tenha neste momento aquela confiança na condução de bola e aquela. Acho que não há. Acho que não, pelo menos ao alcance de uma equipa portuguesa não estou a ver. Mas a verdade é que passados estes anos todos o Benfica continua igual, é isso que eu quero dizer.
Ainda relativamente ao Benfica, um bom início de temporada da equipa do Benfica, do ponto de vista dos pontos que está a conseguir, dos resultados que tem conseguido, garantindo o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões e com o pleno de vitórias nas quatro jornadas iniciais do campeonato. O Benfica começa muito bem esta época.
Sim, começa em termos de resultados, em termos de exibições, com algumas nuances. Enfim, nós fizemos aqui o nosso programa antes do jogo com o PSV, que acho que foi um jogo, enfim, acabou por ser muito falado apenas para a resistência heroica do Benfica, mas o início do jogo, primeira meia hora, até a expulsão do Veríssimo, estava com curiosidade de ver como é que ia desenvolver aquele sistema tático. Três médios, não é? com o Tarabt.
Sim.
E o João Mário.
Foi inteligente, Jorge Jesus, na tua perspectiva, colocando o Tarabt naquele jogo?
Sim, porque eu acho que ele também viu o que lhe aconteceu na primeira mão, em que a equipa perdeu o controle do jogo, através do meio-campo, que sentia a necessidade de um terceiro médio de raiz, e a passagem do 3-4-3, ou do 5-4-1 a defender, mas para um sistema de 5-3-2 ou 3-5-2, que é meter três médios no meio-campo, eu acho que foi interessante, porque o Tarabt nunca jogou assim no Benfica. E acho que aquilo pode lhe dar um bocadinho mais de critério, pode lhe balizar mais o terreno onde se movimenta.
Vamos
pode...
ver se não sai também. Tarabt.
A palavra que me ocorre.
Vamos ver se Tarabt não sai também. Ele é apontado hoje ao Torino.
Sim, isso são outras questões, não é? Mas isso aí podemos falar mais à frente do mercado, porque o mercado ainda há muitas dúvidas em relação a muita coisa.
Fecha amanhã.
Agora, o que eu acho é que pode lhe balizar mais o terreno por onde se movimenta, retirá-lo desse caos anárquico dele. De sufraguidão com quem quer resolver as coisas em muitos locais ao mesmo tempo e ter mais um espaço delimitado onde ele possa soltar a sua qualidade de condução de bola e definição, passe, remate, e com o João Mário ao lado, que é um controlador de ritmos fantástico, com o Weigl atrás. Eu acho que foi uma boa ideia do Jorge Jesus, claro que a expulsão levou o jogo para outro patamar. Também dizer que não vai haver tarapto durante quase um mês, não é, no Benfica, não é, em função de,
do castigo.
Cinco jogos,
não é? Portanto, é quase isso. Portanto, em função de um castigo que ainda vem da final da taça, não é? Portanto, e portanto, esta questão fica um pouquinho aberto se existia ou não, ou se existe na cabeça de Jorge Jesus a possibilidade também de ter esta possibilidade de utilizar este sistema, que me parece interessante.
Zé, acreditas que o central que Jorge Jesus fala pode ser David Luiz?
Não, acho que...
Jorge Jesus diz que não.
Não, em função...
Tem uma relação de amizade com David Luiz, que fala frequentemente com David Luiz, mas só isso. Foi isso que disse.
Sim,
Jorge Jesus.
A informação que tínhamos ontem era que não, era que estava completamente descartada essa possibilidade. E eu também acho que é estatuto a mais, ou seja, sim senhor, a mais um central. Se um central com este estatuto, tendo ele já esse problema de estatuto com os outros três, parece-me demasiado, parece-me que não faria sentido nenhum.
Poderia ser Ruben Semedo, por exemplo, se não tivesse sido agora este problema que surgiu hoje com o Ruben Semedo detido na Grécia.
Não sabia. Estás-me a apanhar surpresa.
Acusado de violação de uma menor de 17 anos.
Sim, mas
está preso, está detido.
O título do site agora nesta altura é esse. Exatamente, porque ele foi detido.
Pô, desculpem lá.
Devido a um problema gravíssimo, não é?
Que grande bronca.
Não.
Estou até neste momento.
Ainda estava a regressar de férias.
Não, está detido e vai continuar detido.
Que grande bronca, mas assim, é estranho, porque nós hoje damos a notícia de que ele foi abordado pelo Futebol do Porto.
Sim, isto aconteceu ontem à noite. Portanto, o jogador está detido e estará nas próximas horas, não é? Então se apresenta ao juiz.
É o segundo caso que envolve Ruben Semedo.
Mas diferentes.
Diferente, é um o outro diferente, é um caso de rapto e...
Sim, é? E foi condenado. Espanha. Atenção aí, foi que está com pena suspensa.
Sim, não pode, aliás, não pode ir à Espanha.
Exato. Sim, por 8 anos. Uhum. Sim, mas...
E agora este caso de...
Mas era seria
acusado de violação de uma menor de 17 anos.
Sim, seria um jogador... Seria, de facto, uma boa solução, mas neste momento penso que acabou tudo a esse nível. Acho que está fora de questão qualquer tipo de situação com o Ruben Semedo agora. O que é pena, a todos os níveis. Não conheço o miúdo, mas é um jogador que tem qualidade.
Ele poderia ser uma boa hipótese, quer para o Porto, quer para o Benfica.
É estranho, porque eu vinha a caminho daqui e estava ao telefone, justamente para saber se tinha havido evoluções nessa questão do Porto sobre ele.
Mas olha, que agora perante isto, não, a evolução não, a haver deve ser uma evolução de marcha atrás.
Não, não é possível.
É uma evolução
ao
contrário.
Sim, não me parece que haja condições. Mesmo no caso do Porto, a questão dos centrais também se coloca, porque vamos ter a CAN, não é, em janeiro, o Mbemba, para além de só ter contrato até ao final da época, estará na CAN, de certeza absoluta. Portanto, mesmo no Porto havia aqui uma necessidade de mais um central, mas é como digo, no caso do Benfica, eu acho que teria que ser um jogador com outro perfil, um jogador mais para aceitar o banco, para ser uma quarta, quinta opção do que um jogador com estatuto da Liga dos Campeões, digamos, como o David Luiz.
Um Benfica agora com outro conforto, com os 37 milhões de encaixe de presença na Champions.
Isso não sei se é conforto, isso... Nós temos sempre a tentação de um clube recebe dinheiro e nós achamos que de repente fica tudo bem. Não, não acho. Acho que o Benfica...
Mas é melhor
da
do que não
época
ir,
passada,
é?
Sim, acho que o Benfica da época passada ficou ali com uma bagagem complicada de gerir. Portanto, não deve ter esse desafogo financeiro todo que parece. Ainda por cima gastou dinheiro esta época outra vez. E não foi pouco, não é? Foi buscar um ponta-de-lança caro. Portanto, não acredito muito que este dinheiro seja propriamente para investir no mercado. Acredito que dá margem para ir buscar ali mais um jogador ou outro.
Vamos ver também quem é que vai sair. Carlos Vinícius continua na porta de saída.
Mas o mercado está péssimo. O mercado está...
Fecha amanhã isto.
Sim, o mercado estava muitíssimo parado, não arrancou de maneira nenhuma e não me parece que nestas 48 horas de repente se vá arranjar negócios da China, eventualmente alguns negócios possíveis, mas que não serão muito satisfatórios para os clubes.
Sim, e vê-se também pelo caso do Porto, não é? A questão do Corona continua em aberto, não é? Em relação à possibilidade de sair ou não.
E o Sérgio Oliveira.
E o Sérgio Oliveira.
São os dois que já estão há semanas com...
E os valores muito baixos em relação aos jogadores, não é? Portanto, é evidente que estamos num mercado muito específico esta época, este ano, mas que está a prender de cada vez mais os clubes portugueses, não é? Porque são vendedores, não é?
Sabe, um jogador de quem gostei ontem na equipa de Benfica, quando ele entrou, nos minutos que esteve em campo, gostei dele e penso até que, do ponto de vista técnico, é o avançado, o melhor avançado que o Benfica tem, Rodrigo Pinho. Pode ser uma surpresa no Benfica, Rodrigo Pinho. Eu ontem fiquei muito agradado com alguns movimentos e algumas coisas de Rodrigo Pinho. Não sei o que é que vocês pensam disso.
Não, ele é bom jogador, oh, João. Isso aqui não há dúvida. Ele evoluiu muito desde que veio para Portugal. Não teve espaço no Braga, teve emprestado ao Marítimo. Eu vejo mais até uma tal espécie de 9,5 pela qualidade de jogar atrás do ponta-de-lança. A facilidade, ele também é ponta-de-lança, mas a facilidade que tem de recuar no terreno e dar também em apoios. Tecnicamente é muito bom, não é um jogador muito rápido, no sentido de explosivo. Mas para o conceito de jogo do Jorge Jesus de jogar com dois avançados em Cunha, ele pode ser perfeitamente o ator secundário perfeito para apoiar um ponta-lança mais de raiz. Mas eu penso que o jogador que vai sair, e Jorge Jesus ontem também disse, que é o Vinícius, não é? Dentro dos pontas-lança.
Ele até disse que é um jogador com mercado.
Sim, tá, que tem clubes e que até lamenta não ter dado mais oportunidades. Ficando Seferovic, não é? Portanto, que até se estreou. Eu acho que o Rodrigo Pinho pode ter muitos minutos no Benfica, assim, olhando também estas competições que o Benfica tem.
Zé, que ideia é que ficaste do jogador naquele, nos poucos minutos que ele jogou, também não jogou assim muito tempo?
Nós passamos a última época toda a elogiá-lo, não é?
Até em função do Sporting, da forma de jogar do Sporting. Não é?
Exato, a dizer bem dele e acho que há ali quase um excesso de qualidade. Ficando, se nós sabíamos que Seferovic era um jogador que vendável, que o Benfica punha a hipótese de vender, neste momento acho que há um excesso de qualidade que provavelmente será penoso para alguns jogadores, não forçosamente para o Rodrigo Pinho, porque o Rodrigo Pinho já está numa idade em que, pronto, basicamente não precisa de jogar muito tempo, mas para o Darwin, por exemplo, eu acho que pode ser uma época muito, muito complicada. Mesmo muito complicado.
Não foi um grande jogo de Darwin?
Não.
Ele jogou de início com Gonçalo Ramos na frente?
Não.
Não fez um grande jogo?
Não. Sem noção, sem...
Trapalhão?
Exatamente. Bastante. Mas acho que pode ser, para um investimento tão grande como o Benfica fez nele, pode ser uma época muito complicada.
Estamos a falar do jogador mais caro da história do futebol português, não é só do Benfica.
Sim.
Nunca no futebol português, sim, um jogador foi contratado por tanto dinheiro.
Sim, mas com aqueles dois avançados à frente dele, o Seferovic e o Yaremchuk, acho que pode ser muito complicado para ele jogar, sendo que ele é o que precisa mais de jogar.
Sim, embora...
Sem dúvida nenhuma.
Se foi mais caro, assim, é uma valoração que tenho dificuldade sempre depois a analisar os jogadores a partir desse pressuposto. Analisando
o
jogador...
Mas o dinheiro está a gasto, a questão é essa.
Sim, não, o que eu estou a dizer é que o jogador, para mim, até podia ter sido o mais barato. O que eu estou a dizer é que a qualidade dele, para mim, é negado. Acho que ele tem um potencial enorme, mas é um potencial que tem que ser trabalhado, o Darwin. Acho que ele tem tudo, tem o que a natureza lhe deu em termos de físicos, tem o que ele tem de técnica, de movimentação. Agora, parece-me que é um jogador que não define bem o momento ainda. Às vezes até dá a ideia que não quer assumir a finalização em muitos momentos. Não parece que é isso. Eu acho que é dúvidas que ele tem em relação ao qual é a melhor opção a tomar, muitas vezes, em relação ao passe, ao remate, ou à combinação. Ele está a jogar sempre em dupla, não é? Na frente de ataque, nunca jogou um ponta-lança solitário. Pelo menos durante uma opção inicial de forma consistente, porque eu acho que é um jogador que
mas
tem...
Mas pensas que ele se sentia mais confortável se fosse ponta de lança sozinho, sem um apoio de um segundo ponta de lança?
Repara, depende, sim, mas em função também de um sistema que contemplasse essa presença solitária de um ponta de lança, não é? Portanto, não é... teria que haver médios com determinadas características para apoiar um jogador, um ponta-lança apenas de raiz. Jogando em dupla, a vontade dele ser quase... ter as características dos dois jogadores, porque em geral uma dupla tem que ser complementar, não é? Os jogadores têm que jogar não é jogar ao mesmo tempo, é jogarem juntos, não é? Em termos de combinações. E o Dário não é um jogador, muitas vezes, que perceba os movimentos do outro jogador. Quer fazer a mesma coisa também que o outro jogador faz. Tanto quer ser 9 de referência, como ser jogador que joga em torno dele e procurar outros movimentos, também mais em largura, quase segundo avançado. E acho que é um jogador que tem que ser trabalhado muito, muito, muito especificamente. E acho que veremos agora esta época com o Jorge Jesus, porque esquecer essa questão do dinheiro que custou ser algo que implique que o jogador tenha que render logo, porque o jogador é um jogador muito jovem, é um jogador que vem num campeonato espanhol, de uma segunda liga espanhola, onde nem sequer era grande goleador. É um jogador que até surpreendeu o Tabárez, o Óscar Tabárez, quando chegou à seleção do Uruguai, ele dizia que não estava à espera de um jogador daquele nível já. Portanto, é um jogador ainda em formação, a maturação da formação deste nível. Embora o preço que ele custou, claro, tem que render logo já, quando não é assim. Porque é um jogador que ainda tem...
Não é isso que eu quero dizer, é justamente o contrário, ou seja, esse processo de crescimento que ele precisa, tapado por dois pontas de lança como as que o Benfica tem agora, fica prejudicado.
Sim, exatamente, e depois com a tal exigência de quando ele entra, ter logo que ter uma diferença em relação aos outros, quando ainda não é jogador para isso, mas tem um potencial enorme.
Meus caros, vamos avançar aqui no programa, falar do Sporting agora um bocadinho. O Sporting que tropeçou em Famalicão, empata uma bola, primeira vez que os Leões não vencem para o campeonato e a primeira vez que o Famalicão pontuou. Gostei muito do Famalicão e deixa-me destacar aqui um jogador que para mim é um craque na equipa do Famalicão, que é Ivan Raima. Ivan Raima é jogador de equipa grande. Ivan Raima é um jogador que... eu penso que rapidamente estará num patamar diferente.
Não é muito consistente.
Não, ele é um miúdo ainda.
Tem muita qualidade.
Estás a falar de um miúdo,
é verdade.
20
tem
anos,
muito, sim, 20 ou 21.
E tende a destacar-se nestes jogos mais importantes.
Sim, ele no jogo com o Porto, ele no jogo com o Porto...
É muito craque.
Ele no jogo com o Porto começou como falso 9, aliás, eu fiz essa crítica em relação ao Ivo, que ele depois só passou o Ivan Raim depois para o segundo avançado, ou até desquindo um pouco mais na ala, por causa da lesão do Ivo Rodrigues.
Olha, faz 21 anos agora no
faz
dia
agora 21,
26 de setembro.
Ok, tem 20 anos. Portanto, confirma-se. Agora... em relação ao jogo, sim, um bom Famalicão, sobretudo em ataque rápido, com o Ivo Rodrigues, com o Ivan Raime, com...
E o Bruno Rodrigues também
bem. E o Bruno
bem.
Rodrigues. Mas em relação ao Sporting, eu estava a ver o jogo e estava a pensar muito no jogador que... Enfim, eu não quero analisar as equipas pelos jogadores que perderam, mas muito em função também do que o Benfica fez ontem. Mas o Ruben Amorim queixava-se no final do jogo da equipa não ter tido consistência ou controle do jogo em nenhum momento, o jogo ter ficado estranho, a equipa nunca ter assente o seu futebol, e nunca tinha dito isto a época passada. E quando eu referia que o Sporting não tinha percebido porque tinha sido campeão a época passada, em questões técnicas, como é evidente, estava-me a referir a um jogador das características do João Mário.
Sim, né? Sim.
Porque é o jogador que dava equilíbrio àquilo. Né? O Sporting não está em causa o valor do Mateus Nunes, que é um grande jogador, nem do Palhinho, que tem a sua utilidade de recuperador a meio campo e de âncora, como gosto de chamar, mas quem controla, de facto, quem é a caixa de velocidades. É o João Mário, e a equipa não teve esse pacemaker, não é, digamos, de jogo.
Cérebro.
Que é o João Mário, que acabou, sim, por ser ontem, quando vimos o jogo do Benfica, fizemos esse transfer. Claro que eu estava a ver o jogo do Famalicão Sport e vi o Sporting, de facto, perto do golo, mas também perto de sofrer em contra-ataque, porque o jogo estava um caos, e faltava, de facto, quem pusesse ordem, não é, no meio-campo. E a ordem era de João Mário. Claro que, ok, já não está, não posso pensar a equipa em função dos jogadores que saíram. Está dito, não é? Não vale a pena voltar esta a falar de um jogador que saiu, ainda por cima que está a jogar no principal rival. Agora, a questão do Daniel Bragança, não é? Perceber que jogador pode fazer isso neste Sporting.
E é o Daniel Bragança, na tua opinião?
Eu penso que é o jogador que tem mais características para fazer isso.
Quem tem feito isso é o Palhinho, basicamente.
Sim, mas não o faz com
mas também
com,
é o que tem
com,
feito.
Com o manejar de ritmos e de passes.
Acho que o Palhinho está a jogar cada vez mais à frente.
Está a sair. O Mateus Nunes não é esse tipo de jogador. E eu acho que o Daniel Bragança tem que se assumir nessa posição. Embora... Claro que a questão do Ruben Amorim perceber esse meio campo a dois, nesse contexto, também tem que enquadrar mais o Mateus Nunes outro tipo de situações, muitas vezes. Como ontem, como a época passada jogava, sob a direita, algumas vezes. Portanto, é um meio campo ainda em obras, digamos assim, em termos conceptuais, porque a saída de João Mário retirou-lhe, mesmo que a época passada não se notasse muito, pelo menos no comum das críticas, porque eu tanto falei aqui de João Mário época passada, não é? Gastei o nome dele, da importância que ele teve no Sporting. E acho que ele brilhou pela ausência no jogo de Famalicão, como brilhou pela presença no jogo do Benfica.
Zé Manuel, com que opinião é que ficaste da equipa do Sporting em Famalicão?
Pensei exatamente no que está a dizer o Luís, que é quando o jogo muda, não é? Nós temos aquele Sporting trabalhado para jogar daquela maneira. E o Mateus Nunes faz todo o sentido, aquela capacidade de condução de bola, aquela velocidade, faz todo o sentido naquela forma de jogar. Quando essa forma de jogar não chega, não é suficiente, depois não há esse jogador que
Sim, por isso eu falava no Daniel Bragança, talvez possa ser ele.
Não, mas é verdade, eu também foi a ideia, também foi o pensamento com que eu fiquei quando vi o jogo. Acho que é um problema que o Sporting tem, ou seja, tem uma forma de jogar que funciona quase sempre, mas depois há aquelas ocasiões em que não funciona. E é quando eu tenho dúvidas sobre a convicção que o Ruben Amorim tem sobre o plantel, que falamos na semana passada, por exemplo, de achar que o Paulinho e o Tiago Tomás são suficientes, isso tudo. São suficientes para aquela forma de jogar. Agora, uma equipa pode ter só uma forma de jogar num campeonato como o português, isso será suficiente quando tiver que acrescentar algo de novo, o que é que ele tem para acrescentar?
Ele muda pelos jogadores, é por isso que eu acho que o Ruben Amorim quer mudar o jogo através das características dos jogadores, não é? Quando mete um Giovanni é diferente de jogar o Paulinho ou o Tiago Tomás, ou quando mete o Nuno Santos já mete mais velocidade em relação a jogar o Giovanni, pensando no jogo de Famalicão. Portanto, mais que mudar o jogo, muda os jogadores. Para assim, claro, conseguir mudar o jogo. E consegue-o, na maior parte das vezes. Só que na frente, nos últimos 30 metros, tu consegues isso de uma forma ou de outra. No meio-campo, tens de conseguir isso de forma permanente, não é? Não há picos, ali não há altos e baixos, que pode ter um Nuno Santos, falhar uma jogada, depois engata a seguinte. No meio-campo, não. Tens que jogar sempre bem. E faltou esse controle de ritmos ao Sporting.
Mas mesmo nos pontas de lança, sendo dois jogadores diferentes, não são dois jogadores que tenham, que entre eles tenham todas as ferramentas de que uma equipa precisa para ser eficaz ou para responder a tudo que vem aparecendo durante
a... Se pensares num ponto de lança mais de raiz finalizador, estás a falar no Tiago Tomás e no Paulinho.
Sim, sim, sim.
É? São os únicos que têm.
Sim, é verdade. Sempre, não. Tu chegas àquela parte final do Famalicão, eu estava à espera quando ele meteu-se o Coates a ponta de lança. Não é?
E chegou a meter. Há ali uma altura em que ele coloca o Coates na frente.
Sim, sim, eu sei, mas pensei... Até pensei que fosse fazer mais cedo, quer dizer, quando digo mais cedo, é 5 minutos mais cedo, mas atenção, não é? E claro que tu, quando pensas nisso, quer dizer, isto é a solução quase de emergência máxima por parte de um treinador quando mete um ponta de lança para um defesa central da ponta de lança.
Luís, e nessa perspectiva não faria sentido manter o Luís Filipe no plantel? Ele acaba de ser negociado com o Santa Clara, não é? Vai ser o jogador de Santa Clara?
Não, acho que não faz sentido pelo jogador em si. Eu acho que o jogador tem que jogar. O jogador teve parado um ano devido a uma ruptura de ligamentos. É um jogador que vem de uma lesão muito grave e, portanto, tem que jogar. Tem que jogar para voltar a ter ritmo competitivo, voltar a ter confiança.
Podiam manter-se por ano.
Portanto, acho que o Luís Filipe deve, acho bem ir para o Santa Clara para ele jogar. Acho que tenho dúvidas também à avaliação no momento físico dele. Portanto, o Sporting não teria. Estamos a falar a top, não é? Champions. Agora, a questão de manter o Sporar eventualmente poderia ser, embora eu acho que não ia dar também o diferente, algo de muito diferente, não? O Sporar também não é bem um novo,
mas é um pouco mais finalizador.
É, embora não mostre os dentes às defesas, não é? No... Agora, o Sporting não quis, o Sporting nunca procurou, e o Ruben Amorim nunca falou nisso, em ter um ponta de lança. Não quero resgatar a definição do Paulo Sérgio quando estava no Sporting, que era o Pinheiro, não é? Que ele queria às vezes, quer dizer, que queria mesmo. Nunca procurou um ponta-lança para procurar o exemplo do Sporting no passado, um Slimani, nunca reclamou.
Também não faltam equipas, um City, um Liverpool, que não tem esse tipo de...
Sim, jogador. Mas o Sporting nunca, o Ruben Amorim nunca reclamou esse tipo de jogador, portanto não é isso que ele quer para o seu futebol.
Vocês falaram aí do Mateus Nunes, ele acabou de ser chamado à seleção do Brasil, penso que não irá.
Não vai mesmo,
não vai.
O Sporting já comunicou que não
vai. Sim, exatamente. Mas, na vossa opinião, faz bem em esperar por uma chamada de Fernando Santos, em aguardar uma chamada de Fernando Santos e jogar pela seleção
que
portuguesa?
Que futuro é que ele terá na seleção brasileira? Não acredito nisso. Não acredito.
Não acreditas que ele foi chamado?
Acredito que foi chamado. Não acredito que ele tivesse muito futuro na seleção brasileira.
Sim, mas eu acho que a seleção brasileira chamou exatamente para impedir.
Para queimar, exatamente.
Claro. Ele iria jogar aqui uns minutos nestes três jogos que o Brasil tem.
Depois provavelmente nunca mais lá punha os pés, que é o mais provável.
E eu acho que ele pensou isso também.
Tem muito mais possibilidade de jogar na seleção portuguesa do que jogar na seleção brasileira.
E acho que é o que ele pensou.
É inteligente a parte dele.
Faria sentido o Fernando Santos chamar o Otávio, faria sentido chamar o Matheus Nunes?
Acho que o Fernando Santos também não pode ficar pressionado para tomar uma decisão. Agora, é lógico que se o Fernando Santos imaginasse que o Matheus Nunes ia ser chamado para a seleção do Brasil, acho que eu tinha chamado. Porque lá vai ter agora três jogos, tem um jogo com o Qatar, meteu a jogar 5 minutos, está resolvido.
Eu também acho que a Federação interveio, se querem que eu vos diga.
Sim, talvez sim também, não é?
Tenho quase a certeza de
que isto faz-se também com essa diplomacia de influência.
Sim, interveio para garantir. Agora é sim, mas o Matheus Nunes, a médio prazo, claramente o Matheus Nunes será um jogador selecionável. Mas já era selecionável nesta altura?
Acho que não. Exatamente, é isso mesmo. Por isso o Fernando Santos ficava ali numa situação difícil.
Acho que as pessoas fazem uns filmes demasiado grandes à volta de situações como esta. Não, o Matheus neste momento não fazia muito sentido na seleção ainda, não é? Vai crescer. Neste momento ainda não.
Agora, mas se existisse essa questão mesmo de perceber que o jogador pode ir para o Brasil, pode ir para Portugal, aí teria sido... Convocá-lo já faria sentido para essa estratégia de prender o jogador à nossa seleção, não é?
Sim, nesse sentido
não é?
Só.
Pronto.
Vamos falar da seleção e da convocatória do Fernando Santos, não sei se aqui em tempo útil ainda neste tempo em que estamos no ar, no programa no Visão de Jogo, ou então depois já no podcast do Visão de Jogo, mas vamos falar sobre a convocatória de Fernando Santos e as novidades na seleção, nomeadamente as chamadas de Diogo Costa, Otávio, Gonçalo Inácio, o regresso do João Mário, também a convocatória da seleção portuguesa, mas agora avançamos para falar do Futebol Clube do Porto, que ganhou e bem, ganhou e convenceu perante o Arouca, 3-0. Foi uma vitória fácil do Porto, não vos pareceu?
Foi, porque bate naquilo que já falamos na semana passada. Há uma diferença muito grande neste momento, ao contrário do que havia o ano passado, entre as equipas grandes e algumas das equipas das equipas mais pequenas do campeonato. As equipas grandes neste momento, as três, estão muito mais estabilizadas do que outras que ainda estão a receber jogadores, como é o caso do Arouca. Além do que o Arouca é frágil, é uma equipa frágil e não me parece que seja neste momento ainda uma equipa muito convincente. E o Porto está muito estabilizado nesse aspecto, tem muitas armas ofensivas, foi um jogo tornado muito fácil, com uma característica muito importante. Esta época foi o jogo que o Porto teve sob controlo 90 minutos, sem nunca lhe fugir o controlo, sem nunca correr o mínimo risco. A questão é se o fator marcando a lateral esquerdo é o que explica isto tudo, o que tornará provavelmente as próximas jornadas muito complicadas por causa da questão do Wendel.
Atenção, a próxima jornada já com o Sporting Porto.
Sim.
Portanto, tornará essa questão muito complicada, mas acho que a grande novidade no Porto foi isso, foi o facto de ter sido 100% seguro todo o tempo, sem permitir absolutamente nada ao Arouca.
Sim, e acho que vais ter nesse clássico o Marcano lateral esquerdo.
E não o Wendel.
Olhando neste momento, ainda o Wendel entrar na equipa, ainda sem conhecer a equipa, a segurança defensiva que a equipa revela com o Marcano naquela posição, as características desse jogo em Alvalade, acho que o Sérgio irá mais pela certeza do que pela dúvida, em termos da aposta do que já tem, do que já viu, que é em competição. Penso que sim.
O Porto
Mas
terminou...
temos tempo para falar sobre isso.
Sim, o Porto terminou o encontro com 5 jovens da formação em campo.
João Mário, completamente diferente do habitual.
João Mário, Francisco Conceição, Fábio Vieira, Vitinha e o guarda-redes Diogo Costa.
Essa entrada que eu acho que é mais... Estás a falar de futebol diferente?
Sim.
A do Vitinha. Acho que tenho a curiosidade de ver a afirmação que ele possa ter na equipa do Porto. E perceber essa tipologia de médio que ele é, não é? Porque... Ainda ontem via o Porto B a jogar e olhava para aquele meio campo do Porto com o Coné, com o Ndiaye, não é? Que são jogadores que, enfim, são dois monstros físicos, não é? Africanos, com as suas características, não é? Mas que de facto vai muito ao encontro daquilo que o Porto procura muitas vezes para aquele tipo de médio. O Porto tem muito do futebol atual, não é? O europeu. importador deste tipo de jogadores. Mas com o Vitinha tens esse, outro jogador.
Eu acho que esse vai ser, voltando aqui um bocadinho àquela questão do Ivan Reimer, vai ser um dos problemas de afirmação do Ivan Reimer na perspectiva daquilo que eu muitas vezes penso, e de uma forma errada, que é aquilo que os clubes portugueses procuram, que é jogadores com uma dimensão física...
Não é só os clubes portugueses.
Grande, e o Ivan Reimer não tem.
A questão da dimensão física não está errada. Agora... Não tem que ser só dimensão física.
Mas muitas vezes é. E muitas vezes vê jogadores com alguma limitação.
E atenção.
Valem pela dimensão física e pouco mais.
E atenção. Quando falamos
e
do
passam
Vitinha,
à frente de craques como Ivan Reimer, por exemplo.
Quando falamos do Vitinha, como quando falamos, por exemplo, do João Moutinho, há dimensão física. O Vitinha, por exemplo, ainda há pouco fez um europeu e foi dos jogadores mais resistentes.
Mas eu penso que tu percebeste onde é que eu queria chegar.
Percebo. E foi dos jogadores mais resistentes que nós...
Porque é uma ilusão dizer que os jogadores não são fortes fisicamente.
Isso é outra questão.
E o João Moutinho é um jogador muito poderoso fisicamente. Claro. Não é a estatura que define esse tipo de coisas. Sim. Agora, o que me parece é que os clubes, e o Porto sobretudo, comete um erro ao não pensar que um jogador com estas características pode ser muito útil. Pode ser muito útil até... Num jogo como aquele, né? Em jogos parecidos, quando o Futebol Clube Porto está com um resultado complicado e precisa de o segurar, normalmente a substituição é sempre a mesma. O ano passado, não é? Entrava o Gruites, portanto um médio um bocadinho mais defensivo, um bocadinho mais de cobertura, digamos. Quando a solução às vezes pode ser o contrário, a solução às vezes pode ser meter um jogador que guarda a bola, que tenha a bola. Não é? que a saiba manter, e eu acho que muita segurança que o Porto teve naqueles últimos minutos, para mim, teve a ver com isso.
Vamos ver também as saídas na equipa do Futebol Clube do Porto. Como dissemos, o mercado está aberto até amanhã à meia-noite. Sérgio Oliveira, Corona, Luís Dias, jogadores que ainda podem sair, Zé Manuel.
O Porto está desesperado por uma venda, portanto, acho que tudo pode sair. A questão é...
Quando diz que está desesperado, é necessidade de um encaixe financeiro?
Precisa de um encaixe financeiro, sim. Agora, a questão aqui é... O Corona provavelmente pode ser um negócio mau, e sendo mau aceitável, porque só tem mais um ano de contrato e, portanto, há...
Arrisca-se a perder o jogador a custo zero daqui a um ano.
Exatamente. E pronto, é o que encaixa melhor nisso. O Sérgio Oliveira é uma questão de salário, portanto, renovou por um salário muito alto. E renovou já a pensar numa venda, portanto, não foi só assim. O Luís Dias pode ser um péssimo negócio e pode ser a pior das opções de todas, porque é um jogador que pode valer muito dinheiro e que não pode ser negociado com a corda na garganta, como parece que está a acontecer neste momento. Portanto, pode ser a pior solução de todas para o Porto, porque... E, digamos, o Luís Dias sair por 25 milhões é um desastre, é uma catástrofe.
Tens noção de que encaixa é que o Porto necessita? De que verbo é que o Porto necessita neste momento?
O Porto precisa de cerca de 20 milhões de euros.
Não é muito. Não é muito, é uma fortuna, mas não é muito
daquilo. Quer dizer, o Porto não conseguiu vender o Corona por 13 milhões. Estamos a falar do Corona, que é um jogador...
Não é em termos daquilo como está o mercado, não é? É em termos como está o mercado.
Sim, claro, o mercado mudou bastante com esta questão da pandemia, não é?
O negócio esteve feito, aliás, houve dois negócios que estiveram feitos, um com o Vitinha que falhou porque o Wolverhampton mudou de ideias, e outro com o Sérgio Oliveira para a Florentina, que esteve feito e que acabou até por ditar a saída do treinador da Florentina da Fiorentina por um negócio não ter sido concluído. Portanto, não está a correr bem, não é um mercado que esteja a correr bem.
Vamos ver o que é que nos reservam as próximas horas relativamente a essa matéria de saídas e entradas. Luís Freitas Lobo, o que é que pareceu o PP? Jogou 30 e tal minutos.
Repara, também não estava à espera que o jogador entrasse e explodisse logo. Repara, é um jogador que já te referi, já o conheço bem do futebol brasileiro. Precisa de tempo para entrar na equipa do Porto. E quando falo tempo, não é aquela velha questão da adaptação, do jogador perceber. Quando tem um talento, ele tem que aparecer logo, percebe-se logo, não é? Mas a forma de jogar, não é, do Porto, ele é um jogador muito viciado nas tais diagonais, daquilo que acontece atualmente, o extremo a jogar com o chamado pé trocado. E o Porto precisa mais do que isso, não é? Não precisa de um jogador para uma jogada, não é? O viciado num tipo de jogada tem que conhecer mais jogo, não é? O jogo interior, o PP não é muito de jogo interior, é de aparecer por dentro, nessa tal movimentação, mas não é de jogar por dentro, são coisas diferentes no conceito, sobretudo de posição. E a evolução na Europa que ele tem que ter em termos táticos é enorme, portanto, nesse sentido, tem que jogar. Agora, não é jogando 10 minutos, 15, 20, que isso vai acontecer. Não
vai
é?
Ter portanto, o problema da afirmação que está a ter Everton Cebolinha no Benfica? Mais uma vez ontem, voltou a não adiantar nada na equipa do Benfica.
Lá está, eu já o vejo muito mais convencido.
Quem?
O PP, muito mais corajoso com a bola nos pés do que vejo o Everton.
Sim, repara, mas
o Everton continua vê-lo medroso, é uma coisa estranha.
O PP é um clone do Everton. O PP entrou exatamente para a posição do Everton quando o Everton saiu no Grêmio.
Foi
em troca direta. Uhum. E passou a jogar praticamente a mesma coisa que o Everton jogava.
Uma fotocópia.
O deslumbramento logo dos adeptos do Grêmio e do Renato Gaúcho, na altura, é porque de facto parecia que o Everton tinha saído, porque o PP estava a render o mesmo, não é? Na mesma posição, na mesma forma de jogar. E portanto, veremos a afirmação dele agora. A qualidade está lá agora.
Mas não achas que é uma diferença de atitude entre os dois? Não achas que o mostra muito mais coragem, mesmo assim, o PP de arriscar com a bola no pé?
Eu sou capaz de dizer que sim.
O Everton demonstra uma falta de confiança enorme.
É um fenómeno.
Não vai no 1-1. É que podia-se colocar a questão, mas o Jorge Jesus não está a colocar o Everton Cebolinha no lugar onde ele mais rende. Mas há jogadas que não têm a ver com isso. Há jogadas de 1-1.
Sim, aquilo que...
E ele não arrisca minimamente. Ele não tem confiança nenhuma no jogo dele. Um jogador que é internacional brasileiro. Está a jogar com jogadores... perfeitamente desconhecidos, jogadores muito abaixo do nível dele.
Já falamos aqui muitas vezes disso ao longo da última época, não é? Quer dizer, singindo a análise meramente técnica, futebolística, é evidente que não tem explicação o rendimento do jogador e a gente pode concluir um caso de inadaptação ao futebol europeu. Agora, parece-me que ali há mais qualquer coisa quem trabalha diretamente com ele é que pode dizer. Em termos pessoais, em termos de tudo aquilo que é, nem tudo é tático no futebol, não é?
Sim, que é estranho, é?
É, mas isso Jorge Jesus...
Chega com este cardaz, com esta dimensão,
vi,
só joga isto?
Nunca vi, não sei se a pergunta já lhe foi feita ou não, porque às vezes fazem tantas perguntas que não interessam nada. Aliás, 90%. Aos treinadores, nas conferências, não é? A questão mais... Também ele não iria falar muito, o Jesus, em concreto, do jogador e do problema do jogador, mas percebia-se logo, bastava uma hesitação, uma frase ou outra, o que é que pode haver ali em relação... Porque o Jorge Jesus conhece-o bem no Brasil, o que é que ele faz, o que é que não está a fazer agora? Está nele a trabalhar com ele já há mais de um ano.
Meus caros, avançamos aqui para outros jogos da quarta jornada do campeonato, começando pelo Derby do Minho, que era um dos jogos mais apetecíveis desta quarta jornada. Terminou sem golos. Luís, gostaste do jogo?
Sim, gostei do jogo. Acho que foi um bom jogo, competitivo, um bom Vitória. Um dos melhores Vitórias que têm aparecido em Braga nas últimas épocas.
Já se viu o trabalho do Pepa?
Sim, eu acho que já se via desde o primeiro jogo. A questão tem a ver muito com, já referimos, com alguns jogadores, algumas posições. Está a jogar Estupiñán, foi um golo incrível logo a começar o jogo, mas dá outra qualidade ao ponta de lança do Vitória. Agora, acho que foi um jogo, claro, o Braga mais forte, sobretudo na parte final, em que podia ter ganho, mas durante a maior parte do tempo, acho que o Vitória conseguiu, pela primeira parte... Há ali um posicionamento inteligente de um miúdo que também é um excelente jogador, que é o Wendel, o pivô do Vitória, que está convocado também, posto o 21 de Portugal, pelo Rui Jorge, e que sem bola baixava e fazia três centrais com o Borevkovic e com o Mumin. E acho que esse aspecto defensivo do Vitória, depois com dois pivôs, dois trincos médios defensivos, o André Almeida e o André, controlou ali na primeira parte o Braga. Na segunda parte o Carvalhal mexeu, claro, depois com a entrada do Irene Medeiros, do Mário Gonzalez, e podia ter ganho o jogo na parte final. Mas penso que foi um bom jogo a todos os níveis. É o Braga... Gostei de ver o André Horta, sobretudo porque estamos a falar numa situação em que é um Braga sem Fran Sérgio e ainda não tem o Castro. São jogadores completamente diferentes e no meio está a furar aquele que eu acho que joga... Não é que joga melhor, se me explico. É aquele jogador que... É que eu mais gosto, mas que tenha um perfume com a bola nos pés que se tornasse também mais competitivo naquilo, na agressividade tática, nos espaços, na
recuperação,
o André Horta pode-se assumir, e teve ali momentos fantásticos, não é só pela bola oposta, que teve num grande remate fora da área, mas por aquilo que ele fez no jogo, no sistema do Braga, que ali joga apenas com dois médios de raiz, ele jogou bem e entrou bem no jogo. Acho que foi um bom jogo, um bom Vitória, e sim, pode-se notar um pouco a marca do Pepa. Veremos agora como é que esta Vitória vai crescer a partir daqui, mas deixou bons indícios. O Braga percebe-se, não é? O Carvalho já tinha dito que está ali numa fase de renovação, já
de ciclo.
De ciclo, né, como ele dizia, e tem a ver muito também com a política.
Quem é que tu achas que vai assumir, agora, uma curiosidade minha, quem é que tu achas que são os jogadores que vão assumir esta nova geração? Quem é que tu achas que pode ser ali?
Não, quando falo de nova geração...
Saíram dois líderes, não é? Basicamente, saíram... Não é? Os dois jogadores que saíram, não é?
Falas do francês?
E o francês são dois líderes, são dois jogadores que já eram líderes.
Por isso eu falei aqui... Foi no tempo que estavas de férias, não é? Que acho que uma coisa que o Braga necessitava era um lateral direito, não é? Que havia uma diferença muito grande em termos daquilo que é o estatuto, a autoridade do Luís Gaio, comparando com o Fabiano, que é um jogador um pouco sem cabeça, na forma como joga, intempestivo a atacar, e por isso engana bem nesse movimento. Não é que não tenha valor, tem, mas no Braga já põe um nível de exigência muito alto. Aliás, o Braga foi buscar o miúdo agora da seleção sub-20 do Brasil, ao City, não é? Que está emprestado o Ian. Veremos como é que ele se afirma, né? Não é fácil, né? Com aquela idade, mas tem qualidade. E o Tiago saiu, o Tiago Esgueio. A questão do ciclo, e o Presidente falava nisso, tem a ver muito também com as vendas, não é? Um jogador de 3, 4 anos esgota-se o tempo que está no Braga, tem que ser vendido, não é? E o Braga tem que funcionar assim, e depois tem que comprar. Agora, eu vejo que é preocupante, sobretudo pela questão dos centrais. Eu acho que aí sim o Braga necessitava ter um líder, claro, nos centrais. A contratação do Paulo Oliveira, acho que quis buscar um jogador experiente, sem margem para dúvidas, mas não tem o nível que já teve os centrais do Braga. Acho que tem que o Almuzarrate se impor como líder do meio-campo. Acho que a questão do André Castro, do André Horta no meio-campo é fundamental nessa afirmação da liderança. E depois na frente o Ricardo Horta, claramente. Eu acho que porque nem o Yuri Medeiros, nem o Mário Gonzalez, nem o próprio Abel Ruiz, chamado à seleção da Espanha, atenção.
E o Ricardo Horta, se jogasse no Sporting, no Porto ou no Benfica, não iria à seleção de Portugal?
Repara, eu tento resistir a pensar assim, não é? Sobretudo porque agora temos um treinador que eu acho que já não cede a isso, como outros no passado o faziam, essas convocatórias, ou pelo menos não tem esse princípio de vida. Eu acho que o Ricardo Horta tem tudo neste momento para ser uma opção de seleção. O Braga não é a questão de gostar, tudo que o Braga já tem. Agora, claro que fazer isto no Benfica ou no Porto ou no Sporting parecia que seria impossível não ir à seleção, isso quer dizer, não é?
Sim. É. E já não é de agora.
Mas isso leva-nos para um campo que eu me sinto inconfortável a ir, sinceramente.
Provavelmente não. Se sair um Pedro Gonçalves, por exemplo, acho que não demorará muito tempo a vermos o Ricardo Horta num Sporting, por exemplo. É o que me parece.
Mas porquê é que o jogador tem que esperar para chegar a um clube grande e não pode ir à seleção jogando no Braga?
O Paulinho chegou à seleção jogando no Braga.
Mas normalmente são casos pontuais. Não estou a dizer que nunca acontece, mas é raro acontecer.
Já aconteceu, no tempo recente, até o Braga ser a equipa portuguesa com mais jogadores na seleção. Já aconteceu isso, até numa das convocatórias, nos últimos um ano e meio, dois. Portanto, eu acho que não é assim. Acho que foi uma opção que pelo Otávio, pelo podemos falar do Otávio a seguir, pela questão do Pote, né? Mas eu acho que o Ricardo Horta, nesta altura, tinha, não em relação ao Otávio, porque são jogadores completamente diferentes, mas teria essa opção. Olha, Pedro Gonçalves, podia fazer essa havia essa possibilidade, não é? Porque o rendimento dele é altíssimo.
Havia ali uma posição que eu acho que é discutível. Acho que o Ricardo Horta, em vez de Gonçalo Guedes, talvez.
Talvez, sim, por aí também, acho que sim. Acho que é por aí, mais por aí, sim.
O que é que pareceu a ti o derby, Zé Manuel Ribeiro? O resultado espelha aquilo que foi o jogo ou pensas que assentaria melhor a vitória ao Sporting de Braga?
Faltaram golos, claramente. Não forçosamente por um lado ou para o outro, mas faltaram golos. Acho que as equipas justificavam golos as duas. Acho que a grande novidade é o Vitória, como disse o Luís. É um Vitória melhor, muito mais consistente do que tem sido nas últimas épocas. Também porque, na minha perspectiva, tem o treinador mais qualificado das últimas épocas também. Acho que tem o melhor treinador. O Braga surpreendeu-me porque eu esperava que jogasse pior, sinceramente. Porque acho que está numa fase de indefinição muito grande, que se nota, que se tem notado em alguns jogos.
Sim, já se notou em Moreira mesmo ganhando o jogo,
né? Exatamente. O Carvalhal tem improvisado muito. O próprio André Horta é um pouco um improviso, porque não é o procedimento habitual que ele tem tido, apesar de ter o André Horta disponível já.
Não, por isso estou a referir. Ele prefere o Castro, que dá a recuperação. O francês já dava-lhe várias coisas. O André Horta é um jogador que, eu acho que é um bom desafio para o Braga e para o André Horta ter esta oportunidade, porque ele tem que se assumir, e acho que é aquela posição dele.
Jogava muito mais João Novaes, por exemplo, o ano passado, do que jogava o André Horta.
Sim, mas o João Novaes já saiu, já não era o Braga.
Sim,
não é?
Mas, portanto, nunca foi uma opção muito clara do Carvalhal, mas a verdade é que funcionou. Portanto, ele foi improvisando e a coisa funcionou. Não jogou mal o Braga, portanto, surpreendeu-me por isso, mas acho que a grande nota é essa. A grande nota é um Vitória melhor, um Vitória muito mais forte, mais capaz de se bater.
Deixem-me também destacar aqui o Estoril, que voltou a ganhar 2-1 ao Marítimo. O Estoril tem 10 pontos, os mesmos de Sporting e Futebol Clube do Porto. Até ao momento, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Já aqui destacámos na última segunda-feira o Estoril, no último visão de jogo, e também tenho vontade de destacar o grande jogo que foi o Vizela Boa Vista. Um jogo que terminou com uma igualdade a um golo, com dois grandes golos, o do Gustavo Sauer e o do Coffee, do Vizela, dois golaços, num jogo que foi, prendeu toda a gente, quer à televisão, quer...
E teve um narrador também à altura.
E teve um narrador à altura, exatamente. Mas foi um grande jogo.
Eu estava a ver o jogo.
Foi um grande jogo.
Foi o Almeida, não.
É só comentador, não.
Mas deixa-me dizer que foi um...
Foi
um gosto grande narrar aquele jogo, porque foi um jogo que entusiasmou quer o público, quer nós próprios que estávamos a fazer o jogo. E foi um jogo,
não, foi um jogo entretido e bem
muito,
disputado.
Muito, muito, muito bem disputado. E muito por mérito também, eu acho, das
com
ideias
público,
dos dois jogadores, dos dois treinadores, do Álvaro Pacheco e do João Pedro Sousa, os dois treinadores.
Mas repara, o João Pedro Sousa está aqui neste Boa Vista, ele percebe também as realidades, não está com a mesma ideia de jogo que tinha no Famalicão, porque os jogadores também não são os mesmos. Gostei de ver o regresso do Tiago Ilório, o nosso futebol, jogou bem, como central pela direita, nos três centrais do Boa Vista. Gosto dos laterais do Boa Vista, a subir, e a equipa precisa, de facto, que eles participem na construção do jogo desde trás, porque os médios defensivos, ou melhor, os médios centro,
o Makota E o Sebastião Pérez?
Sim, não são jogadores
diferentes,
cultos, não é? Mas não são jogadores para saírem a jogar pelo corredor central, não é? Temos jogadores mais de raça, digamos assim, de recuperação, de ocupação de espaço, e portanto a ideia de João Pedro Sousa de começar a sair, a construir desde trás.
Ele tem ali um médio interessante que ficou no banco.
Tem que ser pelos laterais.
Que é aquele médio que era do Benfica B,
o
Vukotić, que eu penso que poderá
ser solução.
Poderá ser uma solução ali para o meio campo do Boa
Vista. Sem dúvida nenhuma, bom jogador, bom na construção. Ele entrou na parte final junto com o avançado, que também pode ser um Bussa, pode ser interessante.
Também gostei de quando entrou.
É, porque o Yusuf é um bom avançado, mas ele para jogar sozinho na frente de ataque é muito difícil. Está-lhe a correr bem, de facto, a colocação do Sauer
na direita,
a puxar para dentro. O Kanji Gorré é um jogador de picos, não é? Um jogador que aparece e desaparece, não é? Portanto, já o era no Nacional, já era no Swansea, não é? Porque eu lembro-me dele quando o conheci, ele foi jogador do Carvalhal no Swansea, portanto conheci-o daí. E é uma equipa interessante. Agora tem as limitações no meio campo em termos de construção de jogo que o João Pedro Sousa quer que tinha no Famalicão, mas acho que lá está, acho que tem a marca de treinador, porque a equipa começou o campeonato sem jogadores, portanto perdeu no Gil Vicente, com o Gil Vicente, mas depois ganhou dois jogos bem ao Santa Clara e ao Passos, e agora jogou muito bem no Vizela. Vamos ver agora os jogos seguintes, porque é um Boa Vista, um bom treinador. Acho que gosto muito de João Pedro como treinador, com a sua ideia, uhum. Não é? E acho que neste Boa Vista está a pegar bem naquilo.
E agora, o meu elogio pessoal ao treinador do Vizela, o Álvaro Pacheco. Porque um treinador que consegue jogar assim, desta forma, com esta qualidade, com todo o respeito pelos jogadores que vou falar. O guarda-redes do Charles, depois Coffee, Bruno Wilson, Ivanildo, Kiki Afonso, Claudemir, Marcos Paulo, Samu, Kiko Bondoso, Nuno Moreira e Schettino. Isto é a prova de que não é preciso ter grandes jogadores para ter uma boa ideia de jogo e apresentar um futebol atrativo. Que as pessoas gostem de ver, que prenda as pessoas ao jogo.
É aquilo que eu falo muitas vezes relativamente aos grandes. Há um excesso de paladar, um paladar demasiado delicado de muitos treinadores, quando estes treinadores estão habituados a viver com pouco, sabem aproveitar o que têm, não é? O Schettino, por exemplo, nunca houve um grande esforço no Braga pelo Schettino, não era preciso.
Não deu as duas pernas três vezes, caiu, não é?
Pronto, exatamente, é rápido. Agora, o problema do Álvaro Pacheco é que...
Tem que puxar por ele ao máximo.
Passou a vida toda, não é? As primeiras pedras, não é?
Claro, exatamente.
É isso que grande jogo de Samu, por exemplo, já jogou no Boa Vista.
Sim, já, agora, talvez o melhor jogador
essencial
do Vizela,
muito bem. Penso que Kiko Bondoso ainda não está ao nível que nós vimos na segunda liga. Ele foi talvez o melhor jogador da segunda liga, agora num patamar diferente.
Ele há dois anos estava onde, não é?
É outra exigência.
Ele há dois anos, se não me engano, não estava no Vizela, pois não. Ele
está há três anos no Vizela, sim, mas vem.
Ele veio bem lá de baixo.
Vem. Mas essa questão da ideia de jogo que o João diz, eu acho que é de facto o ponto de partida, porque os jogadores têm as suas limitações do ponto de vista de. Não é técnico, mas embora. Reparem, a equipa foi inteligente em buscar o Claudemir, que é um jogador que passou pelo Braga, dar-lhe mais experiência ao meio-campo. Mas a equipa sabe o que não pode fazer. Ou seja, não é uma equipa que tenha uma ideia utópica de jogo. Às vezes a ideia de jogo, às vezes, não é uma equipa lírica ou romântica. Tem consistência defensiva. O Álvaro Pacheco tem essa noção que a equipa tem que se equilibrar atrás e a defender. Por isso foi à procura do Ivanildo, um central que encaixa bem no que eles querem, para jogar com o Bruno Wilson. Portanto, são uma dupla de centrais interessante, os dois, para este nível. Portanto, há essa leitura também da qualidade dos jogadores que se adaptam àquele patamar do Vizela, não é?
E aquele golaço do Coffi? Já agora deixa-me dizer que o Kiko Bondoso é um jogador que pertenceu aos Júniores do Académico de Viseu, depois teve ali cinco épocas no Moimenta da Beira, até 2017, jogou 2017-2018 no Ferreira Aves, depois 2018-2019 no Lusitano de Vila de Moinhos e as duas últimas épocas no Vizela. Esta é a terceira época que está a fazer no Vizela.
Estás a ver, não é?
Está com a idade do Kiko agora? 27?
O Kiko Bondoso agora tem 25, faz 26 em novembro.
26, isso, ok.
Portanto, é o tipo de história que é um pouco como o Álvaro Pacheco. Portanto, é alguém que se habituou a pouco e agora tem que se habituar a um bocadinho mais. Só isso.
Mas é uma...
Mas está a desfrutar, vê-se que ele está a desfrutar do banco.
Estavas a falar do grande gol do Coffi. Ele marca um lateral direito, marca de pé esquerdo.
Apanhou-lhe bem.
Há ali um jogador que
a bola
que
também.
É o Sebastián Pérez, mas... que escorrega.
Não tira o mérito nenhum ao Coffi, foi um grande gol. Mas ele não recebe bem a bola. E a bola vai-lhe para a frente, bate ali num tufinho de relva, que levanta no momento certo, ele a apanha com a esquerda, sendo destro, ali um bocadinho na orelha da bola, e vai mesmo ao ângulo.
Mas é um grande golaço, aquilo é.
Mais colocado a todos os níveis. Né?
Aquilo nem é um corre, aquilo é meio de leite.
Embora muito mal defendido, foi o gol do Sauer, pá, do Boa Vista. E esse é que é, de facto...
Sim. Mas também com ingenuidade no início da jogada, do Kiki Afonso, a tentar fazer a escolta da bola para não sair pela linha lateral, é muito mais esperto o Sauer, rouba-lhe a bola sem falta e depois
competir. Vamos ver agora, dá vontade de ver o Vizela agora a jogar em casa, né? Tem jogado em Paços, né? Paços Ferreira.
Penso que o próximo jogo em casa já será em Vizela, pelo menos o Álvaro Pacheco, no final do jogo, demonstrou essa esperança do jogo já ser em Vizela. Deixa-me também destacar aqui outra coisa, o excelente relevado da Mata Real em Paços de Ferreira. Falámos aqui do relevado dos Barreiros no último programa e ali um relevado muitíssimo bom na Mata Real, a poder as equipas praticarem um excelente futebol.
Sim.
E é onde vale a pena investir, não é?
É nisso, e o Paços tem criado estruturas, não é? E era um relevado tão difícil, não é? Porque aquilo não dá sol, não é? Neve ali durante o inverno, naquele lado da bancada.
Meus caros, vamos avançar aqui também um bocadinho para falar rapidamente a sorte das equipas portuguesas na Champions e na Liga Europa. A Champions, bem, Porto no grupo B com Atlético Madrid, Liverpool e Milan. Sporting num grupo teoricamente mais fácil com Dortmund, Ajax e Besiktas no grupo C. Benfica no grupo E, também um grupo complicado com Bayern, Munique, Barcelona e Dinamo de Kiev. E depois na Liga Europa, penso que há alguma sorte para o Sporting de Braga, num grupo com Estrela Vermelha, Ludogorets e Midtjylland da Dinamarca. Mas aqui muito complicado para Benfica e Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que conseguem fazer, mas vai ser tarefa muito difícil para os dois.
Era previsível em face daquilo que era a colocação do Sporting no Pote 1, onde está também equipas como o Lille, como o Vila Real. o Villarreal, que tem a ver com o facto de ter ganho a Liga Europa. O Lille foi campeão francês, não é? O Sporting, como o Sporting, campeão português. Portanto, há sempre, é esse lado um pouco diferente esta época e estranho, porque vês equipas como o Barcelona, como o Real Madrid, como o PSG no pote 2, não é? Não no pote 1 de campeões. Portanto, abre muito esse tipo de grupos tão fortíssimos para Benfica e Porto.
Benfica e Porto estão condenados, entre aspas, a lutar pelo terceiro lugar?
Não quero utilizar essa palavra condenados, agora se olhas para o valor das equipas e para o valor dos jogadores e dos plantéis, claro que parece-me evidente, agora acaba o Benfica e o Porto desafiarem essa certeza, não é? E têm qualidade para isso.
O Jorge Jesus ontem dizia isso, que quem quer estar na Liga dos Campeões tem que estar preparado para jogar contra estas equipas.
Mas isso...
Desde a última mudança que a Liga dos Campeões subiu...
Já não é para nós. Mas...
Subiu muito o grau de dificuldade. Portanto, mesmo o grupo do Sporting é uma armadilha, porque... quer dizer, chamar aquilo um grupo fácil ou mais fácil é uma ilusão, porque...
Não tem nenhum daqueles gigantes, não é?
Não tem nenhum gigante, mas tem equipas que, nos anos recentes, fizeram coisas muito boas na Borussia, por exemplo.
Mas é melhor jogar com...
Coisas muito relevantes na Liga dos Campeões.
Ajax,
mas apesar de tudo, é melhor jogar com Dortmund e Ajax do que, por exemplo, com Bayern.
Sim, mas é igual. Liverpool. Mas é difícil, mas é difícil e depois, no fim, se és eliminado... as pessoas não te reconhecem essa dificuldade.
Sim, mas repara, é o tal, o tipo
mas,
de
é igual, mas é igualmente complicado.
O que tu queres dizer é que no grupo do Benfica e do Porto tudo o que vier é bom.
Sim, nesse grupo.
E no grupo do Sporting tudo o que não vier é mau.
Sim,
nesse não é, mas sim, parece. Mas, não é, mas parece.
Mas nesse grupo, se tivesses... Há a tentação de olhar para o Sporting como uma equipa que está a aparecer, como o Lille também, quer dizer, que foram campeões um ano, veremos agora a consistência que têm no ano seguinte. Se o Benfica e o Porto tivessem nesse grupo... Com o Ajax, com o Dortmund e o Besiktas, não é? Claro, ias exigir a qualificação, o apuramento.
Não sei, o Dortmund não tem sido uma equipa muito simpática para,
não é para
os portugueses
não,
nos últimos anos. Não, não é frequente tu ganhares o Dortmund.
Mas o Sporting, Ajax, pode passar, o Sporting pode passar como segundo.
Sim, claro, porque acho que
este eu concedo isso do Dortmund.
Até pode passar como primeiro.
Pois pode. Mas acho mais difícil o duelo com o Dortmund. Mas acho que o Sporting pode perfeitamente ganhar no duelo com os outros dois, nos jogos com os outros dois, com o Ajax e com o Besiktas, fazer mais pontos. De ficar no segundo lugar.
Ora, estes são os jogos onde se falam a verdade, né? Verdadeiramente. Em relação às equipas, ao valor, quando chegas aqui a esta elite da Champions, acho que estas equipas, cada vez mais, os grandes em Portugal, têm que nascer para estes jogos.
Não... E mais, têm que criar uma forma de jogar estes jogos.
Sim, exato.
Uma forma de pensar estes jogos.
O Porto tem sido o melhor nisso.
Tem, há muitos anos.
Não sempre, não todas as épocas, como é evidente, mas quase sempre.
Quase sempre que vai lá.
Até porque nós, vamos ver uma coisa, nós consideramos o ranking da UEFA fundamental, não é? E este ranking é muito importante, era fundamental.
E nós estávamos a conseguir descolar os franceses. Não é?
Era
a eliminação de Mónaco foi bom.
Portugal conseguisse manter este quinto lugar para chegar ao novo formato da Liga dos Campeões, que é ranking 2024. Com três equipas,
acho que sim.
Naquele
agora,
mega campeonato.
Deitámos fora a época 16-17, que era a pior que nós tínhamos. Estávamos mais atrás dos franceses.
Exatamente. Portanto, o que pode acontecer é tu, de repente, fazeres uma época tão má que coloque
atenção,
sem risco.
João, porque, Zé, porque nós estamos com quatro equipas agora, mas dividimos por seis, não é? Os pontos.
Que é outro problema. Exato, é outro problema.
Que são de Santa Clara e do Paços,
o que acontece com o ranking da UEFA? É um ciclo, que é Portugal consegue chegar ao sexto lugar, não é? Sobe de nível, começa, tem mais equipas na Liga dos Campeões, começa a perder pontos, volta a descer, não é?
E depois volta
a equipa que está no
Europa.
E portanto, como é que se quebra esse ciclo? Quebra-se esse ciclo melhorando na Liga dos Campeões.
Sim, porque já
é a única forma.
É porque nós temos que fazer mais pontos com menos equipas e com isso. Quando nós fazemos mais pontos, quantas menos equipas temos? Isto é, os grandes, mais o Braga, que tem sido uma realidade emergente nas últimas décadas.
Falta a quinta equipa.
Não há uma quinta equipa. A quinta equipa, em geral, vai lá e não pontua. Não é? Ou se pontua, mérito para o Santa Clara e para o Paços, fizeram ali, mas não conseguiram chegar aos grupos. Já acabou. Pronto. E agora, claro, mas contam. Essas seis equipas, essas mais duas, que vão, de facto, ter que dividir esses pontos, agora, o coeficiente vai passar por seis e não pelas quatro que lá estão, não é?
Na Liga Europa, o Braga teve alguma sorte no sorteio, porque Estrela Vermelha, Ludogorets e Midtjylland, penso que o Braga tem aqui condições
Midtjylland,
para...
Midtjylland, atenção.
Estás a falar de dois campeões, o Estrela Vermelha e o Ludogorets.
Mas tu viste os outros grupos da Liga Europa?
Vi, claro que sim. Não, é evidente que sim, João. Digo a mesma coisa que disse em relação à Liga dos Campeões. Claro que haveria outras equipas mais difíceis. Atenção que sou apurado um agora, para a fase seguinte. O segundo classificado faz um play-off com muitos dos terceiros
da Liga dos,
da Liga dos Campeões. E o terceiro cai para a Conference League, né? E se calhar o Braga, que ainda na Conference League, até pode ser de ter hipótese de ganhar. Portanto, isto é uma coisa. Isto é um ano também um bocado atípico.
Mas eu até acho que o Braga tem hipótese de ganhar este grupo.
Claro que sim. Então, já ganhou nos outros anos com equipas mais difíceis.
Sim, mas tens, por exemplo, o Midtjylland, que é um projeto muito interessante.
É, onde o futebol dinamarquês é o que investe mais.
Da formação e de boas compras e essas coisas. Isso às vezes não é o que parece.
Vamos aguardar, porque isto também só agora, a meados de setembro, é que vai começar a rolar em termos de Liga dos Campeões, Liga Europa e também a Conference League. Seleção Nacional. Principais novidades nos convocados de Fernando Santos. Diogo Costa, Otávio, Gonçalo Inácio e depois ao regresso do João Mário. O que é que mais vos surpreendeu?
A questão do Otávio, naturalmente, perceber que era um jogador que estava assim tão observado pelo Fernando Santos. Enfim, já não entro na questão dos naturalizados, isso já é uma guerra perdida, não é? Já emiti muitas vezes a minha opinião em relação a isso.
A tua opinião é que há cidadãos que têm menos direitos que os outros?
Não, é a minha opinião não é essa. A minha opinião é um critério futebolístico, não é um critério legal. Não é? Deves calcular sendo formado em direitos, é perfeitamente que, a partir de certa altura, os teus direitos são exatamente os mesmos que outros, sendo cidadão português. Eu penso que o que está em questão não é a cidadania portuguesa, é como eu quero construir o futuro do futebol português, que é uma coisa diferente. E eu acho que devo construir com base nos jogadores portugueses formados em Portugal, crescidos em Portugal, isto é, viver antes de jogar.
Deixa-me só fazer um parênteses para dizer que já fiz um jogo da seleção italiana de futsal sem um único jogador nascido em território italiano.
E achas bem?
Não.
Isso é diferente.
Ok.
Isso é diferente.
Mas acho que isso é também um exagero. Eu apresentei aqui uma situação extrema. Não é?
Claro.
Tu não podes deixar de considerar o Otávio um produto do futebol português.
Isso é discutível. Isso lá vamos para um debate muito longo, não é?
Não é? Mas nem é isso, mas a questão nem é essa.
É assim, mais o Matheus Nunes.
Assim como o Deco, por exemplo, quando o Deco jogou pela seleção portuguesa.
Eu acho que o Matheus Nunes é um produto de futebol português.
Chegou com 18, não é?
É diferente, já jogou com idade sénior, já jogou para jogar numa equipa sénior.
Sim, mas um jogador ainda em formação, não é? O Otávio a acabar o seu processo de formação.
Veio para jogar no Porto e foi para a Vitória, é diferente. Veio internacional Porto Alegre, não é?
Chegou na equipa B.
Sim, mas é um jogador que já veio feito. O Matheus Nunes fez formação. Quando digo viver antes de jogar ou crescer, é crescer no futebol português. Ser um projeto de futebol português. O Matheus Nunes é.
Mas eu insisto na questão.
Mas isso é debatido.
Isso
é uma guerra perdida.
Eu insisto que aqui não.
Mas então também coloca essa questão em relação ao Pepe, por exemplo.
Sim. E coloquei na altura. Portanto,
também jogou com 18 anos.
E estou à vontade de também, sabes bem. Um sou amigo do Deco, também tem relação ao Deco. Portanto, mas isso é uma visão que eu tenho das coisas, não é? Portanto,
Eu acho mal se situações como a do Liedson, por exemplo,
outra,
que foi oportunista,
que
foi oportunista, aí concordo contigo. Os jogadores que passaram, que têm um passado no futebol português, que se estabeleceram cá, são cidadãos, tu não podes recusar-lhes. É mesmo uma questão de direito. Tu não podes recusar um cidadão, não podes dizer a um cidadão, tens todos estes direitos, menos este.
Mas eu não ponho isso em questão em nenhum momento.
É só isso. Portanto, um selecionador tem que ter noção de que aquele é um cidadão de pleno direito.
Sim. Mas não, eu nunca ponho isso em questão.
Tem que o julgar exatamente na mesma medida em que julga outros. É mesmo uma questão de cidadania.
E acho bem, não tem nada a ver com isso. Acho perfeitamente legítimo e acho que isso é ponto assente.
Sim,
eu falo
com
o critério de formação futbolística.
Não é?
Isso é discutível. Estou a falar que não acho que seja esta a melhor forma de construir o futebol português. Até porque o Otávio nunca jogou nas seleções jovens de Portugal, não é? Por exemplo, acho que deve ser um critério esse. Quer dizer, ou ter a formação em clubes portugueses. Eu, na minha opinião, mas esta é a minha, ia por aí. Agora não ia em nenhum momento votar direitos a jogadores.
Também não concordo contigo. Vamos ver uma coisa. Se formos completamente cínicos, 100% racionais a respeito disto, a utilização de atletas naturalizados é muitas vezes uma boa solução e um bom atalho para se melhorarem as coisas. Temos o exemplo da seleção portuguesa de handball, por exemplo, que nos dois grandes saltos que deu, há 20 anos.
Não é comparável, concordo contigo, não é comparável.
Com o Kostetsky, por exemplo.
Mas o handball precisava disso, não é?
Portanto,
o futebol não.
Conseguiu fazer isso. O próprio basquetebol português,
precisava disso.
Quando teve os seus momentos altos, foi um pouco à custa.
Mas precisava, mas essas modalidades precisavam disso.
Precisavam.
E tu sabes, como praticante de handball, que sabia, como antigo praticante de futebol, sabias que que eram modalidades que precisavam desse input.
Mas no futebol também é preciso, vamos dizer uma coisa, nós temos a mania, há uma coisa que nós gostamos muito, que é, só temos treinadores portugueses, não é? O treinador português, não é assim que o futebol se faz. A história do futebol, não é isso, mas a história do futebol, a história do futebol, o Brasil nunca teria sido, provavelmente nunca teria sido campeão do mundo a primeira vez, sem a influência do Bela Gutmann, por exemplo.
Sim, os italianos e os argentinos,
percebes?
Tanta coisa. Sim,
percebes?
Sim,
ou
sim.
Seja, aquele futebol que tu viste...
É verdade.
Não é? Foi um húngaro que enquadrou,
sim.
Não é? Aquelas ideias foram
trazidas
italianos, de alguém que veio.
Os italianos, os jogadores,
ou seja,
desde o Monte e tudo.
Eu acho que o futebol, que uma modalidade, precisa dessa mistura, sim, de influências. Tu precisas, sim, desse tipo de coisas, não é? É assim que tu melhoras.
Só para recapitular, temos então como grandes novidades na seleção o Diogo Costa, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que relegou Marchesin para o banco de suplentes.
Marchesin está lesionado, foi operado.
Sim, mas antes de ser operado,
sim,
era suplente,
sim,
no início,
sim,
da época do Diogo, sim, Costa, que é um guarda-redes em quem o Porto aposta, e o futebol português tem aqui também um belíssimo guarda-redes para o futuro. O Gonçalo Inácio, central do Sporting, também chamado agora nesta convocatória do Fernando Santos para 3 jogos, 2 jogos oficiais e 1 jogo particular com o Qatar, e o regresso do João Mário. Relativamente ao João Mário, esta questão: porquê é que o João Mário agora é convocado e porquê é que o João Mário não foi ao Europeu? O que é que mudou do João Mário, que jogava no Sporting e fez uma grande temporada no Sporting, ajudando, e muito, como já falámos aqui neste programa e em programas anteriores, o Sporting a ser campeão nacional, não foi ao Campeonato da Europa, e porque é que agora é chamado, jogando no Benfica e continuando a jogar bem, e parece-me justa a chamada do João Mário, mas porque é que não foi ao Campeonato da Europa? Essa é a pergunta que eu gostaria de vos colocar.
Eu gostaria de colocar essa questão a Fernando Santos. Porque eu não te consigo responder.
Eu acho que é por razões parecidas. Acho que são, as razões são parecidas com as do Rubem Mourinho, que é o João Mário com o Fernando Santos poucas vezes jogou no centro do meio campo, né? A maior parte das vezes jogou como falso
e ali um pouco aí da direita, sim,
não é?
Mas tá, foi uma figura de 2016.
Eu acho que os médios são, neste momento, são uma questão central na seleção portuguesa. Não só pelo que aconteceu no Europeu, mas porque foi para aí que o futebol foi. E tu, neste momento, procuras um perfil de médio muito específico, mais físico, mais completo, digamos, mais intenso, mais rápido, em que se calhar o João Mário não encaixa, não encaixa tão bem.
Isso já...
Acho que é isso.
Então porquê é que foi chamado agora?
Conceptualmente, tu olhas para o Renato Sanches...
Provavelmente estará a pensar noutro tipo de utilização para ele.
Tu olhas conceptualmente para o Renato Sanches,
O Europeu levantou problemas. O Europeu levantou problemas, atenção, que têm que ser resolvidos agora, não é? Portanto, faz sentido que ele mude alguma coisa, que procure outras soluções.
O Jorge Jesus até puxou dos galões sobre isso, dizendo que o João Mário, quando foi à seleção, foi treinado por ele, agora volta à seleção treinado por ele. Os grandes momentos da carreira de João Mário, segundo o Jorge Jesus, ainda agora na conferência de imprensa, são com ele.
Por
ele puxa aí dos galões.
Não acho que o João Mário rebenta com um treinador chamado Leonardo Jardim. É com ele que o João Mário rebenta. E bem... Aliás, em 2016... Quando é que o Jesus sai para o Sporting, em 2015 ou 2016?
Sim, está no Sporting.
Já está no Sporting?
Acho que sim.
Mas o João Mário já estava na seleção há muito, não é? Começa na seleção com o Leonardo Jardim, se não me engano.
Vamos,
a trajetória de todas as seleções jovens de Portugal.
Vamos deixar esta questão da seleção. Portugal joga quarta-feira com a Irlanda no Algarve, depois o jogo com o Qatar no sábado na Hungria e finalmente o jogo com o Azerbaijão no dia 7 de setembro, jogo na Hungria com o Qatar.
E é um jogo obrigatório daqueles jogos que...
E não podemos fugir àquilo, tem que jogar o Qatar.
O Qatar tem que ter adversários e tudo, ainda não chega ao estrago que fez no calendário. Ainda tem que...
E depois teremos então o Azerbaijão-Portugal na terça-feira, dia 7 de setembro, a partir das 5 da tarde, hora portuguesa, naturalmente. Para terminarmos a nossa visão de jogo de hoje, é obrigatório falar de Cristiano Ronaldo, que deixou a Juventus e foi para o Manchester United num desvio de última hora, porque Zé Manuel Ribeiro estava apontado ao Manchester City e, de repente, dentro da mesma cidade, saiu numa estrada diferente de uma rotunda qualquer que lá tenha e foi para Old Trafford, para voltar onde ele, não onde ele começou, porque ele começou no Sporting, mas onde ele explodiu na sua dimensão mundial, que foi no Manchester United.
Antes de mais, é uma proeza do Jorge Mendes. Eu acho que era o grande problema que o Jorge Mendes tinha neste mercado. Era a colocação do Cristiano. Era um sério problema, bem complicado. Depois, acho estranhíssimo.
Mas um problema porquê? Porque ele não estava bem na Juventus?
Porque ganha 30 milhões por ano e não há clubes para que paguem.
E não queria ficar na Juventus.
E não queria ficar na Juventus.
Nem o Juventus, nem a Juventus queria ficar com ele.
Portanto, a partir daí, não é?
Tem
que ir bater a vários esportes, Real Madrid, Chelsea, Manchester, PSG, tudo a ver naquilo podia encaixar.
Sim,
e porquê é que há depois este volte-face de City para United?
Depois há aqui uma coisa estranhíssima que é, eu adorava que se tivesse concretizado o negócio com o City, porque queria ver o que é que o Guardiola ia fazer com ele.
O que é que o Ronaldo ia fazer com o Guardiola?
Tinha muita curiosidade sobre isso, porque não vejo ali encaixe possível, sinceramente. E já percebi que apesar disso, é verdade que o Guardiola parece estar ali à procura de um ponta-lança muito específico, não é?
Mas o City esteve mesmo interessado no Ronaldo?
Depois as negociações foram muito interessantes. Portanto, o City só aceitava o Cristiano Ronaldo se não gastasse um centavo. Não é? Nenhum milhão de euros era pago ao...
às Juventus.
Portanto, só livre é que o City queria. E depois há a imprensa inglesa, colunistas ingleses que põem a séria hipótese disto ter sido uma forma de ludibriar o United e levá-lo a contratar o Ronaldo e basicamente a importar um problema.
Uma casca de banana, é isso que queres dizer?
Sim. Não sei, é uma teoria da conspiração como todas as outras, mas admito sinceramente que o Ronaldo seja um problema para o United, mais do que uma solução.
Porquê?
Nós já começamos a ver isso na seleção. Eu acho que o Ronaldo é cada vez mais um problema tático, não é? Que tem que ser resolvido taticamente. Portanto, não é só uma vantagem, não é só um trunfo, não é só uma mais-valia, é um problema. É verdade que é um problema. O Jonathan Wilson, que eu citei esta semana e que defende essa tese e que acha um péssimo negócio para o Manchester United, escreve que o Ronaldo está entre os 2% de avançados das 5 maiores ligas que menos pressionam, que menos pressionam as defesas.
Sim, mas ninguém marca mais gols do que eles. Que não, se calhar é mais importante bom avançar.
Já há quem marque mais.
Quem é o Beckham da Áustria? Que vai marcando gols, descobrem gols dele nos anos 30.
mas peraí, é verdade que marca gols, mas estamos a falar de um jogador com 36 anos. Estamos a falar de um jogador que não ganhou o campeonato italiano deste ano, que não teve êxito na Liga dos Campeões.
Eu estou a ouvir-te falar e não podes colocar tudo isso que estás a dizer, não podes fazer em relação ao Messi.
Exatamente. Para o Paris Saint-Germain. Eu ia falar nisso, ia dizer exatamente a mesma coisa.
Isso é válido também para o Messi.
O Messi fez exatamente a mesma coisa. Exato. Estamos a falar de dois jogadores que são as grandes figuras do mercado ainda e que nos últimos anos não têm dado grandes garantias.
São jogadores diferentes. Eu acho que o Ronaldo dá uma coisa, uma garantia de finalização em termos de...
Sim,
o Ronaldo existe para rematar, joga contra a baliza adversária. O Messi joga contra a equipa adversária. Eu gosto de fazer essa diferença. E o Ronaldo, em termos de finalização, acho que continua a ser aproveitado para essa especificidade, número 9, pois ele pode se movimentar um bocadinho mais para a esquerda, um bocadinho mais para a direita. Acho que é um jogador terrível, ainda continua a ser. E acho que se o Manchester United o aproveitar dessa maneira em concreto, acho que está ali um homem para marcar muitos gols em Inglaterra.
E o Zé Manuel Ribeiro tinha...
Não achas?
Acho que essa questão de tu poderes ou não libertar um homem
só para essa função?
A Primeira Liga é tão intensa e a pressão tornou-se tão hegemónica, digamos, todas as equipas jogam em pressão e jogam em cima dos defesas, é aquela caça permanente.
Mas pode.
Porque eu não sei até que ponto.
Não pode jogar com um a menos, é isso?
Exatamente, é que neste momento uma equipa.
Um a menos no sentido de um jogador que não faz esse trabalho.
Não sei até que ponto. É que um candidato.
De pressionar, de defender.
Mas também. O Ronaldo já. Se houver um jogador que não faz esse trabalho.
Pois é isso.
Que está a resolver um jogo, que tem essa qualidade. Pá, quer dizer, eu não posso pedir a esses jogadores que melhorem. A partir do momento em que façam coisas que são o contrário do que eles são, enquanto fortes. Quer dizer, eu também não vou pedir ao Danilo que melhore a partir do momento em que começa a fintar e a fazer arremates fora da área. Faz sentido, estás a perceber. Uhum. Eu não quero virar um jogador do avesso, que seja uma coisa que não é, por natureza, retirando o melhor que tem. Portanto, não, é a questão do Bernardo Silva, ninguém me vai obrigar a dizer que o Bernardo Silva tem que ser o melhor jogador para correr atrás do lateral, resgatando a questão do europeu. Eu acho que o Cristiano está numa idade específica, como o Messi, pronto, mas tipo de jogadores.
O Cristiano tem 36, não é? Faz 37 em fevereiro.
Tem mais dois que o Messi. Mas sempre te disse que este tipo de jogadores será sempre um problema à medida que vão avançando na carreira, porque nunca vão aceitar ir para o banco, nunca vão aceitar não jogar. Portanto, nunca irão aceitar isso, nunca. Te disse, ponto final.
O Messi ontem foi suplente.
Sim, está bem, mas há uma coisa diferente. Também o Cristiano foi no primeiro jogo contra o Dinese, no fim do campeonato italiano. Entrou e até marcou o golo, né? Depois estava um centímetro fora de jogo. Portanto, esse problema que eles podem ser tem a ver mais com isso, de terem lugar na história e de repente já não têm lugar de caras na primeira equipa. É, pronto. Isso não quer dizer, no entanto, que não têm lugar para jogar. Têm, como é evidente. Não quer dizer também que a equipa toda tem que se moldar em função deles. Não. Mas tem que perceber que é verdade que somos todos iguais, mas que há uns mais iguais que outros dentro da equipa. Mas estes jogadores têm um estatuto, em termos de qualidade que dão, completamente extra em relação aos outros. Claro que não dão aos 36 como davam aos 25. É diferente. Agora, a especificidade dele fazer bem tudo o que faz é enorme. Só que agora, antes fazia 10 coisas, agora faz 2. E as 2 que faz, ninguém faz melhor do que ele. E tem que ser aproveitado para isso.
Mas dirias, analisando o percurso dele na Juventus, dirias ou não que ele foi um problema tático para os Juventus?
Em certos momentos foi. Não na primeira época, mas na época passada sim, mas isso falei disso várias vezes, claro que foi.
Só para terminarmos, o Zé disse que gostava de tinha.
E atenção, na primeira época, na primeira época, porque tinha um monstro a trabalhar por dois, que é muito importante, que é a forma dele funcionar, o Mandzukic. Tinha um monstro a trabalhar por dois.
Sim, jogava ali a partir da esquerda.
Quando
sim,
deixou de ter um monstro a trabalhar por dois, a coisa passou a funcionar.
É por isso que tem que haver uma equipa com essa ideia.
Só mesmo para terminarmos, o Zé tinha dito que gostava de ver o Messi a ser treinado pelo Pep Guardiola e nesse caso até gostava que ele tivesse.
O Ronaldo.
Peço desculpa, o Ronaldo.
Sim, gostava de saber que ideia que ele teria para sermos isso.
Eu gostava de outra
era
coisa.
Era muito interessante.
E tive alguma esperança aqui nesta roleta de juntar o Messi e o Ronaldo, de jogar que o Ronaldo tivesse ido para o Paris Saint-Germain, de juntar Messi e Ronaldo na mesma equipa.
Eu
tinha muito mais curiosidade de ver os dois, ao fim destes anos todos de rivalidade,
não.
De ver os dois na mesma equipa, não. De ver entrar os dois em campo com o mesmo equipamento, de os ver a trocar a bola em campo. Tinha muito mais curiosidade nisso do que ver agora propriamente o Ronaldo a ser treinado pelo Pep Guardiola.
Acho que na minha opinião, eu percebo o que queres dizer, se calhar também se gostava de ver um jogador.
Não tenho as dúvidas que era algo que ia prender toda a gente.
E claro que ia, mas eu acho
ia
que...
Ia estar toda a gente a ver os jogos do Paris Saint-Germain. Não tenho as dúvidas nenhuma disso.
Nesse aspecto, até porque estou no mesmo grupo da Champions, teria tido graça se ele tivesse de facto ido para o City, não é?
Mas aí lá está, aí iam defrontar-se, não é? Continuavam a defrontar-se e isso vai continuar a acontecer mais tarde ou mais cedo.
Mas a esse respeito digo-te uma coisa, já acho que é uma obscenidade e um futebol que permite isto se está condenado, é uma obscenidade que um clube possa juntar na mesma equipa Neymar, Messi e Mbappé.
É uma obscenidade. Agora imagina o que era Neymar, Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo.
Isso seria triplamente obsceno. Portanto, é uma obscenidade que isto seja permitido, que isto possa acontecer. No dia
não quer dizer que se ganhe. Não é sinónimo de ganhar a Champions, isso.
Os americanos, nós podemos não gostar, e há muita coisa que eu critico no desporto americano, mas os americanos perceberam há muito tempo que isso tem que ser, que a prioridade absoluta é impedir que essa acumulação de
valores...
Não
podes ter os melhores ovos todos no mesmo cesto.
É o segredo do espetáculo. Eu acho incrível, acho que é um desporto que está condenado. Sinceramente, é um desporto que está condenado, não faz sentido. Não é? E vou torcer, seriamente, este ano pelos maus resultados do Paris Saint-Germain, sinceramente.
Então temos aqui um anti-Paris Saint-Germain no programa. Um
anti-adepto Paris Saint-Germain. É o conceito que transporta
o PSG.
Anti-Qatar, se quiseres.
Pois, acabamos outra vez no Qatar, exato.
Eu não vos quero mandar Qatar, mas... Temos que terminar aqui o nosso Visão de Jogo e para a semana voltaremos com mais um Visão de Jogo com o Pedro Granadeiro, hoje no suporte de vídeo para o site da TSF e do jornal O Jogo, controle técnico de Joaquim Pedro Rocha. Voltaremos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.